Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para falarmos do bom momento da agricultura brasileira. Nós vamos falar de café como exemplo de tudo o que está acontecendo de recuperação do nosso país, principalmente por causa de preço. Ó, preço é o que deixa todo mundo feliz, aí o pessoal sai para plantar e também para as culturas perenes, como é o caso do café, você tem que olhar os melhores momentos. O momento que você tem que ficar olhando o mercado e participando. É disso que se trata. Então, o nosso título está mostrando que a Cochupé, que é a maior cooperativa de cafés do mundo, teve um recebimento recorde neste ano, de 2020. Já vou antecipando o número: 8 milhões de sacas. 8 milhões de sacas numa cooperativa só. E isso no momento em que nós tivemos uma oferta maior de café, mas os preços se sustentaram lá atrás porque houve um plano de trabalho. É isso que esse é o nosso destaque na cooperativa, que deu renda para o produtor, ou seja, ele fixou o preço quando o preço estava lá em cima. É, mudou o mercado, mudou o jeito do produtor lidar com o mercado. Para falar sobre essa importante lição que a gente quer usar como exemplo para todo o país, está conosco o vice-presidente da cooperativa da Cochupé, o meu amigo Oswaldo Baquião Filho, com quem a gente cumprimenta. Seu Oswaldo, seja bem-vindo.
É isso aí, João. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de falar aqui no Notícias Agrícolas. É um canal de comunicação que o nosso produtor adora ouvir e assistir. Então é sempre importante para a Cochupé ter um espaço aqui e a gente poder falar um pouco como está a vida das famílias dos nossos cooperados.
É, nós estamos te localizando, está marcando aqui em cima, Guaxupé, né? Ele está em Nova Resende, Renan, o nosso diretor vai corrigir. Nova Resende é uma das principais, se não a principal unidade da cooperativa. A cooperativa tem 36 unidades de recebimento, lojas, atendimento, assistência técnica, onde o técnico da Cochupé fala com o agricultor. É no olho a olho. E ali o Oswaldinho, que é como assim todo mundo conhece o Oswaldinho, é, o vice-presidente da Cochupé está mostrando ao fundo esse número que está à sua direita aí, 5,2 milhões. O que é isso? O que significa isso, Oswaldinho?
Nesse último exercício, a gente teve uma sobra recorde e a gente distribui parte dessa sobra. Então, a distribuição de sobras para o núcleo de Nova Resende foram 5,2 milhões de sacas. É, assim, para
Reais.
contextualizar e deixar todo. É 5,2 milhões de reais, desculpa.
Isso.
Mas para deixar todo mundo com um bom entendimento, a Cochupé tem 15 mil cooperados, 15.600 cooperados. E está presente em mais de 200 municípios do sul de Minas, no Cerrado Mineiro e aqui uma parte de São Paulo, na Mogiana. E aqui em Nova Resende a gente tem 2.200 desses 15 mil cooperados. E esses 5 milhões e 200 mil reais foram distribuídos para essas 2.200 famílias.
E à sua esquerda a gente está vendo os benefícios, né, que tem a quem é cooperado, assistência técnica, campanha de insumos, segurança, mas liquidez diária, ó, isso é uma coisa extremamente importante. A cooperativa não é um banco, mas tem liquidez diária. Você precisa vender uma saca de café, deu uma emergência, tchum, a cooperativa pega. Faz parte das determinações da cooperativa, né, Oswaldo?
Isso é um dos pilares da cooperativa, garantir a compra do café, independente da qualidade e da quantidade, a todo dia e a todo momento. E hoje, até através do aplicativo que a Cochupé desenvolveu, o cooperado consegue vender até 100 sacas de café de uma única vez, via aplicativo, não precisa nem dele estar fisicamente na loja.
Tá bom.
É a ferramenta nova que a gente tem e tudo buscando facilitar a vida do cooperado.
Tá, mas vamos no foco. Vamos no foco. O nosso foco é o seguinte: circulou, isso já, a gente já resolveu, a gente já até informou isso, mas circulou em dado momento que era tanto café que nós estávamos colhendo no Brasil, não só na Cochupé, mas no Brasil, de forma geral, o mundo do café, que os cafés estavam sendo estocados em caminhões, que estava sobrando a cooperativa. Aí já o Notícias Agrícolas fez uma entrevista com o presidente da Cochupé, né, Oswaldo?
Isso,
Nós,
Carlos Augusto.
o Carlos Augusto Rodrigues de Melo, presidente, onde nós recolocamos os fatos. Ou seja, sim, teve uma grande oferta de café, uma grande entrega de café na Cochupé, só que todo o café da Cochupé está dentro dos seus imensos armazéns. Aliás, vocês estão fazendo um lá em cima, lá em Patrocínio, um novo armazém, né?
Patrocínio vai receber uma unidade nova, que a gente quer deixar ela pronta até abril. E se Deus quiser, essa pandemia vai ter passado, para a gente poder fazer uma festa legal para os cooperados de lá, para a região. Serão 250 mil sacos de capacidade de armazenagem estática. E voltando ao tema, desenvolvendo um pouco já o tema armazém e recebimento, João, armazém foi feito para ficar cheio. Então, a gente estava preparado para receber esse café, a gente se preparou ao longo dos últimos anos para isso, e não tem novidade nenhuma. Se não tivesse enchido, eu estaria muito preocupado. Mas tá do jeito que tinha que estar. É assim que tem que ser, e a gente trabalha para isso, para trazer o cooperado para perto. E se ele trouxe o café, é uma boa resposta.
O Carlos Augusto até respondeu, né, Oswaldo? 8 milhões e queremos mais. Mande mais café para nós, porque a referência mundial do café, café brasileiro, é a Cochupé, aí no sul de Minas. É isso?
É isso. A gente sabe dessa responsabilidade que a gente carrega. Se a gente fosse um país, a gente já estaria entre os 5 maiores produtores de café do mundo. E são 15 mil, 16 mil famílias que produzem esse café, que não é fácil enfrentar sol e chuva para produzir. Então, é responsabilidade nossa entregar segurança para eles, através de liquidez, através de bons serviços. E é assim que a gente pensa, é assim que a gente trabalha, é assim que a gente procura conversar com os nossos colaboradores. Aqui são 2.500 colaboradores para levar bons serviços aos nossos cooperados.
No quinto item que está atrás de você da listagem de benefícios da cooperativa, está escrito assim: negócios futuros em café, CPR física e garantia de preço. Eu fui testemunha disso, há muito tempo que eu acompanho a cafeicultura. Quando nós tivemos lá em fevereiro, teve a feira do café aí em Guaxupé, e depois teve a feira do Cerrado em março. No meio disso, houve um encontro de cafés especiais, quando os gerentes, todos os gerentes, naquele dia, coincidentemente, se reuniram no mesmo local. Eu participei, você me convidou lá para acompanhar a reunião dos gerentes, onde você, como vice-presidente, vamos dizer assim, deu de dedo no pessoal, no bom sentido, evidentemente, chamando a atenção de todos os regionais, né, os gerentes regionais das cooperativas, das unidades, para dizer o seguinte: nós queremos receber mais café. Força aí! Bom, aí o pessoal saiu. E, coincidentemente, naquela época, os preços estavam acima. Vocês estavam fechando negócios à frente a R$ 600, R$ 650. E aí o resultado foi que o pessoal entregou café, veio o café. Vocês estão com 8 milhões de sacas a preços acima de R$ 600, acima da média, né, Oswaldinho?
Ô, João, é o seguinte, a gente viveu um 2018 de preços muito ruins. A gente chegou a ter café a R$ 350. E a gente sabe que isso é difícil a sobrevivência da cafeicultura brasileira com preços nesses níveis. E então, o que a gente procura fazer é incentivar o nosso cooperado a participar nos momentos que o mercado quer comprar e não quando ele precisa vender. Então, a partir de 2019, o mercado começa a reagir, principalmente no segundo semestre, e a gente procura deixar clara a mensagem para o nosso cooperado: participe, venda na hora que o mercado quer comprar. É ferramenta que há 20 anos, de 20 anos para cá que surgiu. Isso mudou a forma de comercializar commodity no mundo. A gente vive isso na soja, a gente vive isso no boi, e o café não é diferente. Então, é importante demais colocar na cultura do nosso cooperado a necessidade de fazer boas médias de venda para que ele tenha rentabilidade, melhore a qualidade de vida dele e da família dele. Então, é nesse sentido de falar para os nossos gerentes, para o nosso colaborador: não tenha medo de falar para o cooperado quando o café atinge esses níveis aí de R$ 600, para ele participar. O tanto que ele vai participar é a decisão dele, mas é importante participar para, pelo menos, fazer boas médias.
E aí aconteceu um fenômeno, né, que é esse fenômeno que a gente está registrando. Aí vocês disseram: olha, participe agora, porque depois a gente vai ter essa oferta imensa, os preços vão desabar. E foi o que aconteceu. Portanto, pelo menos para quem atendeu a indicação de vocês, esse cooperado está protegido com bons preços, está realizando bons preços ao entregar esse café. Esse é um fenômeno que a gente chama de confiança, Oswaldinho.
Aqui que é legal, João, é confiança, sem dúvida nenhuma que é confiança. Mas o legal é que nós estamos saindo de uma safra grande, que na minha opinião não é recorde, mas ela é muito próxima. Eu gosto muito dos números da Conab, eu acho que tem bom senso, tem gente no campo pesquisando. Então, acho assim, a gente está saindo de uma safra boa, com um recebimento bom e com a safra praticamente inteira comercializada pelos nossos cooperados, com níveis de preço melhores do que os de hoje. Ou pelo menos iguais os de hoje, R$ 540, R$ 550 que está hoje. Então, isso traz para o cooperado um momento de uma tranquilidade na tomada de decisão dele. E isso é muito bacana. Então, essa é uma das ações que a gente teve ao longo dos últimos anos de comunicação com o cooperado, de mostrar para o cooperado a importância dele participar de mercado futuro. Mas não foi só isso. Nos últimos anos, a gente procurou mais do que nunca levar a transparência da nossa classificação para o cooperado, mostrando os porquês da nossa classificação, mostrando para ele a importância disso e valorizando, identificando e premiando os cafés melhores que a cooperativa recebe, comercializando ele através da SMC, que é a nossa empresa que trabalha cafés especiais, a nossa casa de cafés especiais. Criamos o Especialíssimo, que é um programa que premia esses cafés especiais depositados na Cojupé. E só esse ano nós vamos distribuir mais de 220 milhões, vai ser agora dia 28 de outubro, R$ 228 mil em prêmio que a gente vai distribuir. Então, são ações que fazem o cooperado entender que ele pode confiar na cooperativa, que isso vai ser bom para ele. Isso é bacana.
Tá. Agora, sim, nesse instante que nós estamos conversando, as chuvas estão voltando, depois de uma estiagem muito preocupante, onde a brotação da próxima safra pulou debaixo de seca. E muitos desses brotos, pelo que a própria Cochupé divulgou num encontro técnico de meteorologia, essa brotação não vai se sustentar. Como é que você vê o mercado para a safra 21? E depois tem a pergunta consequente disso, como é que o cooperado tem que participar diante dessa realidade que você vai descrever para a gente?
Bom, João, a gente teve um ano que eu considero que foi muito bacana. A gente teve chuva, muita chuva, assim, chuva em boas quantidades, com boa distribuição desde novembro. Essa chuva veio até fevereiro, março, até março, chovendo bem, com quantidade e sem temperaturas máximas muito altas, que o nosso café, o café arábica, não gosta disso. E isso ajudou a gente ter uma boa qualidade na safra 2020, que a gente está terminando de colher. Depois disso, a partir de abril, a gente teve seca, muita seca. E isso também foi bom para a qualidade do café 2020. O problema é que de 30, 40 dias para cá, essa estiagem prolongou, já devia ter chovido dentro da normalidade. E mais do que isso, as temperaturas máximas. A gente teve máximo 5, 6 graus acima do que a gente está acostumado a ter aqui na nossa região. Então, nos últimos 30 dias, as lavouras sentiram muito, e com temperaturas muito altas, e isso vai impactar, sem dúvida nenhuma, a safra de 2020, conforme ficou bem claro lá no fórum, no segundo fórum de clima e café, que a Cojupé realizou na última terça-feira. O que fica é o seguinte, só Carlos Paulino, que era o ex-presidente nosso, que era o atual conselheiro nosso, ele sempre falava, o que rende um ano é o que quebra no outro. Então, se a gente teve uma safra boa em 2020, 2021 não seria, obviamente, uma safra muito boa. Então, se a gente em 2020 está colhendo uma safra muito parecida com a 2018, o máximo que a gente consegue colher em 2021 é uma safra igual foi a safra de 2019. Nós estamos falando em 49 milhões de sacas, usando os números da Conab. Então, é isso. Eu acho que tem quebra de safra, sim, mas é hora da gente retomar os tratos culturais pensando agora na safra 21 e já na safra 2022. O café é uma cultura perene, então a gente constrói a colheita de 2022 a partir de agora, nesse exato momento que a gente está vivendo. É importante o produtor aproveitar esses bons momentos para levar bons tratos culturais para as lavouras dele. E a decisão de gestão dele é muito importante. A gente falou que ele conseguiu comercializar essa safra com níveis de preços bons, razoáveis a bons. É o momento dele tomar a decisão de um bom investimento tecnológico, num pacote tecnológico, para que essa lavoura produza o máximo que ainda é possível para 2021. Eu acredito que é um número parecido com 19, que a gente deve ter, e já preparando essa lavoura para 2022. Então, acho que isso é o que cabe a nós, produtores, e o resto pedir a Deus que mande a chuva em boa quantidade, que a temperatura fique amena, que isso é muito importante para as nossas lavouras e para o nosso futuro da cafeicultura de arábica no Brasil, né?
Tá, mas aí vem a pergunta que eu tenho que te apertar agora, que é a pergunta consequente. Se você vai ter uma safra menor e você vai aproveitar para fazer tratos, pegar esse dinheiro, investir e tal, mas como é que fica o preço na frente? Vou esperar o preço subir? Como é que fica a participação?
É isso aí. Olha, João, eu acho o seguinte, a participação é uma decisão do produtor e o mercado tem dado janelas de oportunidade de preços. Então, o produtor precisa participar. Eu acho que, percentualmente, a safra que ele vai colher em 2021, e ele, daqui a 20 dias, 30 dias, ele começa a enxergar o tamanho que é essa safra, o produtor, com a experiência que ele tem, consegue enxergar. O nosso departamento técnico está aí para ajudar ele a ter uma clareza maior dessa potencial de produção. O produtor precisa participar. Deu oportunidade, faça negócio, não fique esperando. Se a oportunidade há um ano atrás era café acima de 500, a decisão agora, o sentimento nosso de produtor é de querer café acima de 600. Os custos subiram, tem muita coisa que dificultou ao longo dos últimos meses, mas esses patamares de preço ainda são bons, são razoáveis a bons. Então, o produtor, conforme a necessidade dele, ele precisa participar. Acho que essa é a mensagem. A participar no momento ideal, que ele que vai definir qual que é esse momento.
Bom, esse é o café fino, o Fine Cup, que é vendido da cooperativa para o mundo, né? Porque vai cafés da cooperativa formar blends das grandes cafeterias, né? E tem os cafés especiais onde o produtor ganha mais. Né? É o café gourmet e tem a SMC dando um plus. Um plus é um ganha mais, né? Pro cooperado, é isso?
É isso aí. Hoje a gente, cafés acima de 83 pontos, eles são direcionados para o especialíssimo e vai para a SMC para ser comercializado com valores melhores do que o nosso Fine Cup, que são, como você diz, o RA1 nosso aqui, como a gente chama. E hoje um prêmio com um café de 83 pontos está acima de R$50 por saca. E é um bom prêmio. E o produtor sabe disso e ele tem buscado, cada ano que passa, mais fazer esses cafés. Então, o programa especialista 2020 deve ultrapassar a marca de 30 mil sacas identificadas. E assim, o bacana disso é o produtor ter a oportunidade de comercializar esse café por um preço maior. E acho que isso é rentabilidade, isso é dinheiro no bolso, isso é rentabilidade.
E aí, fora isso, a cooperativa, ela tem uma, ela tem, não é a de agora, mas tem uma torrefação novíssima, moderna, que está entrando no mercado disputando chapa a chapa, vamos dizer assim, né? Gôndola a gôndola, com as antigas e tradicionais marcas. Porque são duas vertentes da cooperativa, né? Uma é produzir grãos e abastecer o mundo com cafés, que a gente chama esse RA1 aí, que é o Fine Cup, que é aquele que é o café fino, certo? E o outro é o mercado interno brasileiro, que aprendeu a tomar café, e a cooperativa entrou nesse mercado. É isso, Oswaldo?
É isso aí. Hoje a torrefação nossa já é reconhecida como a quinta marca de cafés torrados no Brasil. Isso é motivo de orgulho para nós, cooperados e diretores da cooperativa. E a ideia é essa, é mostrar aqui para o consumo interno os cafés, os ótimos cafés que a gente tem, né? Existia uma máxima aí, uma tradição de dizer que o brasileiro só bebe porcaria, que o brasileiro só bebe palha de café. E a gente precisa mudar isso e precisa levar até o nosso consumidor esses cafés excepcionais que o Brasil produz. Eu, sem dúvida nenhuma, que o Brasil é o país que compõe a maior parte de todos os brands, de todas as torrefações ao redor do mundo. Então, o nosso consumidor interno, o brasileiro, precisa tomar esse café. Isso é muito importante que ele tenha contato com esses cafés, que dificilmente ele voltará a tomar aqueles cafés ruins que tomava até 10 anos atrás. É uma cultura que precisa mudar. É, quando a gente sai para viajar, que para em um posto de gasolina, por exemplo, para tomar um café, era difícil de tomar e é preciso ainda que essa qualidade aumente e melhore mais para o nosso consumidor.
Então, vamos mostrar o Evoluto. Pega o vermelhão aí. O Evoluto é o vermelhão. Esse daqui é o café que está mudando o paladar e a sensibilidade da maioria do povo brasileiro. Chega de tomar café ruim, porque esse café que o Oswaldinho está segurando aí é o café que ele faz. Então, assim, é isso que tem que ser dito, né? É o café do cooperado mineiro, do cooperado paulista em torno da Cochupé. Esse daí. É isso, Oswaldo?
Isso aqui é um café 100% arábica, um café de qualidade muito boa e um café acessível a qualquer consumidor de qualquer classe. E com certeza quem toma esse café aqui vai experimentar no paladar um café bem diferente do que ele está acostumado. É um café que encontra na maioria dos supermercados já da região sudeste, então muito fácil e de muito boa qualidade.
E por causa desse café, o Evoluto, tem um problema na minha casa, né? Porque minha mulher só toma o Evoluto. E aí eu sou obrigado a fazer um pouquinho para mim do outro que o Oswaldinho vai mostrar aí agora, porque cada um tem a sua sensibilidade. Isso que é o bonito das coisas, né? Lá em casa, minha
Isso
mulher toma
aí.
um, eu tomo o outro. Toma esse daqui, ó. Esse é o Prima
Esse.
Qualità, meu Deus. Isso daí é café gourmet, né? Quem sabe experimentar café, fala assim, nossa, esse é o bicho.
Aqui é legal para o consumidor final, que ele está acostumado. Tem ouvido aí nas mídias sociais e de uma maneira geral na mídia de uns anos para cá essa questão de café que pontua, de café de qualidade, de café gourmet. É isso aqui. Aqui é um café de 82, 83 pontos. É um café de altíssima qualidade, de peneira alta. É um café excepcional. Quem tomar isso daqui vai ter a oportunidade de tomar um dos melhores cafés produzidos pelas torrefações do Brasil, com certeza. É o nosso Prima Qualità.
E aonde que a gente encontra essa beleza aí?
Ó, isso aqui está no site. Esses cafés é possível comprar pelo site da Cochupé, dia de entrega. E está também na prateleira dos principais supermercados da região sudeste do Brasil, como um todo. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Isso encontra já nos principais supermercados. E a gente está com um trabalho de penetração no sul do país, que já está bem legal também. Eu acho que o consumidor do Sul já tem condições de encontrar o Prima Qualità em várias redes de supermercados aí no Sul.
Pois é, então dessa forma, né, o produtor e o nosso telespectador estão tá descobrindo a terceira faceta do Oswaldinho. Porque o Oswaldinho é um excelente produtor de café. Ele e o pai dele, o seu Oswaldo, eles fazem um café que vai parar lá na Coreia. Eu estou bem, estou com saudade. Além disso, ele é um representante da cooperativa, né? Ele fala fácil, fala como mineiro que é. Então, ele é o representante da cooperativa, no meu entendimento. E agora a terceira face do Oswaldinho, garoto propaganda. Tá contratado, viu, Oswaldinho?
Vamos lá, prefiro produzir café. Vamos em frente.
Tá bom. Oswaldinho, a conversa foi muito boa, a chuva está chegando. Qual é o próximo passo? Cuidar dos tratos culturais agora?
O momento agora é do cooperado voltar aos tratos culturais. Terminou a safra, liquidou. Graças a Deus, a pandemia tá num momento melhor para o nosso país. Eu acho que enquanto não tiver a vacina, é preciso que todos continuem se cuidando. Esse bichinho é perigoso, então é preciso tomar cuidado, sim, para que nós, né, ninguém das nossas famílias vire estatística, né? É muito ruim essa questão de virar estatística. O país está mobilizado para ajudar a conseguir essa vacina, Então vamos torcer para que os cientistas tenham mérito nessa vacina, que ela chegue logo, e só isso vai conseguir trazer tranquilidade e total segurança para nós, para a nossa saúde. Mas é momento de cuidar das nossas lavouras, aproveitar esses bons preços, aproveitar esse poder de barganha que o café está dando nesse momento, a relação de troca, o que a gente chama aqui, o mercado chama de barter, a gente, produtor, chama popularmente de troca, e é assim que a gente entende. Então, a nossa relação de troca, insumos, no nosso café está muito boa, e a gente precisa aproveitar isso para a gente melhorar os tratos culturais e, eventualmente, fazer a substituição de algum talhão que, porventura, não esteja com médias de produtividade adequado para os níveis de hoje. Hoje, o café tem que produzir acima de 40 sacos por hectare.
É
É
verdade.
obrigação de todos nós. Existe tecnologia para isso. E o cooperado que confia na nossa equipe técnica, ele pode entregar para o técnico que o assiste, que o técnico vai ajudar ele, com certeza, a ter média de produtividade, desde que ele faça no momento certo, da maneira correta, o que o agrônomo pedir, ele com certeza ele vai melhorar essa produtividade para chegar em níveis de competitividade alta. E o nosso departamento comercial está aqui para ajudar ele a comercializar no momento correto. A decisão de venda tem que ser dele, isso é muito importante, mas ele precisa confiar em escutar o comercializador dele. Falou: Ó, eu estou precisando fazer média, você me ajuda. Quando você vê que está bom, você me comunica. A gente tem canal de comunicação, a gente tem ferramenta para ajudar ele a fazer boas médias e, com isso, melhorar a rentabilidade dele cada vez mais. E dessa forma, sem dúvida nenhuma, é para isso que a gente trabalha: ganhar mais dinheiro, melhorar a nossa rentabilidade e levar a qualidade de vida para as nossas famílias. Eu acho que isso é fundamental. É
Muito
para isso
bem
que a gente
dito,
trabalha.
muito bom. Como eu disse, você é um grande representante da Cuxupé. Parabéns a todos os amigos cooperados dessa enorme cooperativa que nos ensina a viver. Muito obrigado, Oswaldinho. Vamos em frente, vamos tomar um cafezinho.
Até mais, João. Fica com Deus aí. Vamos em frente.
E viva o Brasil. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, é um imenso prazer conversar com Oswaldo Baquião Filho. Né, falar da cooperativa, eu tenho um imenso carinho com a Cuxupé, que me ensinou a ver o outro lado da vida, né, que a vida tem que ser feita de cooperação. É assim que diferenciou o ser humano. Quando ele começou lá atrás, saindo das cavernas, ele se juntou e se transformou em pessoas cooperadas no início da evolução humana. E hoje nós permanecemos com essa ideia de cooperação entre as pessoas, né, que faz com que cada vez mais a gente se fortaleça. E o exemplo é a cooperativa lá do sul de Minas Gerais, com sede lá em Guaxupé. Muito bem, estamos atentos ao mercado, estamos de plantão para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Continue aqui no Notícias Agrícolas, viva o Brasil e vamos em frente.